Conta essa história aí, brother.
Cultos Bizarros 5, Heaven's Gate.
Vamos lá.
Tem muitos cultos bizarros, aparentemente, né?
É um dos conteúdos que o nosso público mais gosta.
É.
Eles gostam muito disso.
E é louco, né? Por que as pessoas gostam de cultos bizarros?
Que é bom. Essa é a explicação, Vitor. Para de tentar achar um novo norte pra ti. É bom demais culto, cara. Tem aqui...
Será que é tipo um lance de... Olha que gente burra.
É, tem um pouco disso. Tem um pouco de... Porque sempre é muito bizarro.
Extremo,
o culto.
Né? É.
Então...
Será que é um lance sobre tipo, até onde vai o ser humano?
Tem muito disso. Às vezes o cara tem aqueles cultos que o cara constrói cidade. Uhum. Tem aquele culto que o cara faz a galera cortar a genitália. Uhum. Então...
Talvez você tenha dado um spoiler aqui hoje. Mas depois nós conversamos mais sobre isso. Porque agora vamos contar um pouquinho pra você a história de um culto que vai ficar mais conhecido popularmente como religião OVNI. Mas entre eles era o Heaven's Gate.
Esse eu nunca...
Então.
Foi sugestão de ouvinte, né?
Sugestão de ouvinte, um beijo pro ouvinte que sugeriu, não lembro o nome, mas muito obrigado.
Ótimo, dá crédito.
É, Heaven's Gate é uma religião que vai ser liderada por um casal. Olha o amor. O amor sendo usado pro mal, mas ainda é amor. Que é o Marshall Applewhite, maçã branca, Applewhite, ou branca maçã, né? Applewhite. E Bonnie Nettles, a Bonnie e o Marshall. Essa duplinha do barulho, no dia 26 de março de 1997... É, quando o cometa Hale-Bopp estava passando no brilho máximo aqui na Terra, vai ser nesse contexto que a polícia vai encontrar 39 pessoas mortas dentro de uma mansão.
Eita! Passou o cometa e levou as pessoas?
Mas isso aqui é uma estratégia de roteiro, Níquel. Jogo, aí agora eu construo.
Então, tá, e aí, se o ouvinte quiser, vai ter que comprar o um curso de marketing digital.
É verdade, é verdade.
Dos 100 aos 3 bilhões.
Bem, Alexandre, agora voltando, como que chegou até um ponto de 39 pessoas cometeram suicídio coletivo dentro de uma mansão? Né? A polícia, pô, teve que lidar, coitada da polícia, não é nada a ver, tá só trabalhando, encontrou 39 corpitos. Quando começou essa história, ela começa com o Marshall Applewhite, ele nasceu em 1931, e esse rapaz, ele era filho de um ministro presbiteriano, pastor, né?
Pastor mais tradicional, né?
Tradicionalzão, e ele começou a estudar as profecias bíblicas, o Applewhite. Aí tu pensa, nossa, né?
Ah, tá.
Estudioso, filho, né? O pai dele, pastor, né? Mas a questão é que ele fez isso porque ele supostamente, teria se relacionado... Ele era um professor também já tinha uma idadezinha, professor de uma universidade, a Universidade de St. Thomas, em Houston, no Texas. E ele já estava tendo caso com a aluna, né? Então ali ele foi expulso da universidade.
Não é legal, né, Vitor?
Não é legal. Em nenhuma circunstância, inclusive para a faculdade, eu acho assim, cada um faz o que se quer da vida.
É ilegal?
Sim, não,
faculdade não, né?
Não é legal.
E como é visto, tem algum código de ética, alguma
tem,
coisa?
Tem código de ética. Funciona?
Se for muito gata, pode.
Não.
Esse é o código de ética.
Eu sei que parece bobeira que eu vou falar, mas não é. Tá? Mas não é.
Relação de poder.
Não. Tipo assim, o menor de idade, escola, é proibido por motivos óbvios.
Não é?
Sim. Não. Eu sei que é óbvio que eu tô falando, mas tem que falar que não é aceitável em nenhuma circunstância um professor de escola. Agora, universidade já é adulto, né? Então, só adultos envolvidos. Não tem problema. Assim, não é bem visto, não é bem quisto. Mas...
Deve estar em alguns códigos de... algumas universidades, né?
Sim, tem. Mas muitos não ligam e eu, sei lá, cara. Eu sou da teoria do... Precisa mesmo, tá ligado? Tipo, tá tão foda assim, tá tão difícil, tá tão... Tá ligado? Eu acho bad, assim. Mas não condeno, acho que não recomendo.
Tá.
Acho que não é uma boa... Pô,
é estranho,
né? Não se envolve com aluno ou com aluna, não. Obviamente, falando só de universidade, né? Mas... Às vezes, né, as pessoas fazem o que elas querem com a própria vida e não necessariamente precisam da minha aprovação para isso. Tá tudo bem. Bem, Ale, tudo bom? A gente vai falar um pouquinho sobre... Em março de 1972, estamos falando 40 anos depois, ele tinha 41 anos, o Marshall Applewhite, quando ele conhece Bonnie Nettles, que era uma enfermeira, casada já há muitos anos, ela tinha 44 anos. Ela estudava teosofia e profecia bíblica.
Teosofia?
É, teosofia.
Teologia com filosofia?
Não, é coisa mais religiosa. Tipo, ó, eu trouxe o significado. Teosofia é o conjunto de doutrinas filosóficas, místicas, ocultistas e especulativas que buscam o conhecimento direto dos mistérios presumidos da vida e da natureza, da divindade e da origem do propósito do universo. Eles são megalomaníacos, né? Não pensa pequeno, galera, da teosofia.
Mas é pensar numa... estudar a origem de tudo através de uma especulação. É isso aí.
É melhor que não tem muita opção, né? Tá. Então, não tem, tipo...
Cada um faz seus corres, né?
Cada um faz seus corres, né? Enquanto um pegava a Luna, ela estudava a origem do universo, né? Um casal aí improvável. Ambos se tornaram amigos. E quando se viram, estava na pegação. Né? O nosso Apple White, a maçã branca, ela não era maçã à toa. E eles começaram a ficar juntos e ela vai, enfim, divorciar do marido pra ficar junto com o Apple White.
Ah, ela tava comprometida.
Estava comprometida, era casada.
Ah, já é mau caráter, né, o cara? O Apple White. Não tava...
É, pegou a Luna, né? Não acho maneiro.
Mas depois da Luna... Essa era a Luna dele?
Não
era. Ah, tá. Então depois da Luna ele pegou essa menina que tava casada.
Mas mas aí o amor, né? Aí eu acho que é o amor. Você tá com uma pessoa, chega outra e a pessoa fala, putz, eu gosto mais dessa.
Normal. Ah, não, tá. Entendeu? Mas é que eu achei que ele já tinha...
Era por rolar uma traição.
Achei que era uma...
Talvez rolasse, eu não sei essa informação.
Achei que era um...
Talvez rolasse.
Achei que era um frila.
Entendi, um por fora. Não demorou muito tempo para que o Marshall, ele já tipo assim, cara, nossa conexão é incrível, gata. Gata, eu tô muito apaixonado por você, gata.
Cara, tu me olhando assim, eu não sinto que sou eu, velho. Pega a minha mão, fala de novo isso.
Gata, eu tô muito apaixonado por você, gata.
Ah, vamos fazer um culto. Olha pra mim quando eu tô falando contigo. Eu sou o dominante. Olha pra mim, olha pra mim, não olha pra outra.
Tá bom.
Vamos fazer um culto aí, tu.
Vamos fazer.
Vamos.
Pega aqui.
Calma, não.
Vem, Alexandre. Ele falou assim, nós nos conhecemos há muitos anos, de outras vidas.
Claro.
A gente veio de outras vivências e experiências. E estamos aqui há muito tempo. E quero ficar junto com você, gata.
Tá tentando aparecer azeitona.
E aí, ela falou assim, ó. A gente já se conhece de uma vida anterior. Claro. Ela concordou. E falou que, na verdade, não é bem isso, não. Apple White, eu tô sentindo aqui agora. Casal foda.
Eu queria ter uma peruca pra fazer esse episódio. Deixa eu interpretar.
O casal mais foda, né?
Cara? O que é, Vitor?
É o seguinte, não, ela... Não. É, ele falou, agora é ela que tá
Sim,
falando. É ela que tá falando. Eu tô interpretando ela. Que ela falou, na verdade, não. Presta bem atenção que eu vou falar agora. É engraçado, desculpa quem se ofende. O encontro dos dois já havia sido previsto por alienígenas. Ela começou a falar, isso aí é pouco. Esse bagulho de Deus.
Brother, ela, sai!
E aí ela falou assim... Os alienígenas fizeram a gente acreditar que era Deus e tudo mais, porque a gente tem uma tarefa divina. Religião, Deus. Não é distante de OVNI e ET. É,
os dois são longe.
Pra ela, é a mesma coisa. Saca?
Tá tranquilo, tá aí.
E aí vai ser a partir de agora que vai começar a ficar estranho. Tá? Até aqui fazia sentido, agora vai começar a perder o sentido. Que é o seguinte, a dupla estudou a vida de São Francisco de Assis, estudaram algumas obras da Helena Blavatsky, do Richard Bach e do R.G. Lang. Trouxe aqui os nomes porque às vezes o ouvinte se interessa. Eles mantinham uma cópia da Bíblia do rei Jaime, que é uma cópia muito tradicionalista.
É a Bíblia do que tem nos hotéis, né?
É, mais famosa.
Bíblia clássica.
E estudaram várias passagens do Novo Testamento, focando nos ensinamentos sobre cristologia, que é estudar a vida de Cristo mesmo. É o brother, assim, pinta, quantas pintas ele tinha, tudo, assim, coisa dele mesmo. Estudaram muito sobre escatologia, mas no sentido... porque escatologia, no sentido bíblico, é o fim do mundo. Aí é daí que veio o bagulho de cocô, entendeu? E de outras nojeiras, mas não é... Enfim. O Apple White também se amarrava em ficção científica, então era uma bagunça. Então ele lia muito o Arthur C. Clarke, do 2001, né? Odisseia no Espaço, enfim. E outras coisas. Em pouco tempo, eles foram organizando essa bagunça toda. Misturando escatologia com 2001, Odisseia no Espaço, com, porra, causofia, teosofia.
Ah, meu, mas é um casalzão bom de fazer um double date, né? Os assuntos devem ser legal, cara. Deve ser cheio de fun fact.
Devem.
A maioria não tem nenhum embasamento científico, mas não, deve ser...
Falso, é só mais fã do que fact, né?
É.
Mas o é um casal, com certeza, que deve render umas conversas.
Eu queria ser amigo deles.
Ah, é?
É. Eu acho que eu seria, eu gostaria dessa galera.
Só
é só ouvindo. Coisa legal, um monte de ficção científica, é, coisa de... Eu adoro coisa de Bíblia, eu amo filme bíblico. Então, até agora eu tô com eles. A gente vai lá, Apple Biz, entradinhas.
É, então, mas você acha que...
Eu tu, ele é.
Você... Tá bom. Você acha que eles continuariam sendo legais depois que ele dissesse pra vocês? Pra você, eles dissessem pra você. Que eles concluíram que haviam sido escolhidos pra cumprir profecias bíblicas e que haviam recebido mentes de nível superior de outras pessoas?
Acontece, né, Vitor? Acho que sim.
É um problema normal no casal?
Isso não é um problema, isso é uma benção.
Uma benção?
Benção. Não, tu tem uma missão, pau, alienígena te deu, faz teus corre.
É, tua mente superior.
É, tua mente, tu é uma mente superior ou uma mente superior te...
Não, é, você ganhou a mente superior.
Ah, ganhou? Pô, parabéns. Essa seria a minha reação.
Pô, exatamente.
Pô. Uau! Eu acho que seria real. Pô, cara, que massa, parabéns. Eu tenho que ir lá...
Vou ver já.
É,
depois eu vejo lá com a rapaziada.
É, tem que passar na agência, tem que gravar um negócio.
É, mas depois eu tô lá.
É.
Bem, no dia 19 de junho, eles publicaram um panfleto que descrevia a reencarnação de Jesus aconteceria em um texano. Soltaram essa.
Pô.
E o Marshall Applewhite era do Texas. Então eles só soltaram. Férias. Só soltaram, assim. Sentiu, ó, vai ser daqui do Texas.
Eu sou do Texas. Eu curto essa... O cara vai recar num texano, assim, baseado em...
É, receberam a informação da mente superior deles. Bem, depois eles concluíram que no livro Apocalipse, né, no fim do mundo e tudo mais, tem duas pessoas que veem tudo, duas testemunhas. E aí, eles são dois. Fala, pô, somos nós. Eles são as testemunhas do Apocalipse.
Eles vão ficar vendo o mundo acabar.
É, eles vão ver tudo e vão... porque na Bíblia tem realmente duas testemunhas de acordo, né, com a parada. E eles falaram que nós somos esses. A profecia da Bíblia é sobre nós.
Mas eles ficam vendo e depois te matam? O que acontece?
Não, na Bíblia são pessoas...
Só sobra dois pra ver.
É, mas eles fazem milagres pra provar o que vai acontecer. Então são figuras importantes. Né?
Ah, tá.
Não são só, tipo, dois olharam. Não tá só isso escrito, não. Tem uma importância. Bem, eles começaram a visitar algumas igrejas, tá ligado? E eles chegavam lá com os panfletos. Pô, tudo bom, mano? Tá, Jesus, então, bota uns OVNI aí junto com Jesus. E eles começaram a se auto-intitular Os Dois. Assim que eles falavam
da dupla. Ruim de nome.
É, também tinha outro nome que era a dupla OVNI.
Dupla.
Que é muito ruim, né?
A dupla OVNI.
Os Dois era melhor, olha que ruim.
Dupla OVNI.
É. Bem... Eles acreditavam, nesse ponto, já estavam uma dupla OVNI já. Já estavam bem envolvidos na parada. Eles acreditavam que quando eles morressem, eles seriam trazidos de volta à vida e transportados para uma espaçonave. Enfim, né? E outras pessoas iriam testemunhá-las.
E tu, ouvinte, tu não ri porque tu também não sabe. Então, te fecha aí. Não sabe o que vai acontecer. Fica, ah, que idiota. E tu acredita em quê? Pois é.
Tá. Tem que ver também.
Tem que ver também. Olha pra si mesmo.
É verdade.
Bem,
esse calma aí. Não, ouvinte, tá brincando. Pra alguns de vocês. Esse evento grandioso da morte e a elevação pra espaçonave seria conhecido como a demonstração. E a demonstração iria provar que tudo que eles já vão ser desde o começo. Tá ligado? Bem, mas eles tinham um problema nesse plano deles. Ninguém acreditou, né? Eles não pensaram muito bem na parte de convencer as pessoas.
Como é que tu vai fazer alguém acreditar nisso, cara?
Como é que você faria?
Eu acho...
Talvez... Tu acredita na parada, tu acredita. Tá. Tu não quer enganar ninguém, entendeu?
Não, se eu não quero enganar ninguém, é foda. Se eu quiser enganar alguém, talvez projetar alguma coisa no céu e falar... Tentar armar um esquema que, ó, tá ali a luz. Ó, tá ali, passou o cometa. Ó,
Mas será que é... Tipo assim, você acredita nisso aqui? Isso aqui vai acontecer realmente, você é um...
Tá, eu sou um dos dois.
É, um dos dois.
É nós dois, né, meu?
Tá, nós somos a dupla. Do OVNI?
É.
Eu escrevo... Mi e você é OVNI. Tá bom.
9.
Tá bom. E... Só que como, será que era correto a gente mentir pra convencer as pessoas?
Se eu tiver certeza, sim.
Tipo assim, e se você realmente acredita nisso aqui, só que as pessoas não estão acreditando. Então você faria um show falso pra convencer?
Faria tranquilamente. Se bem, por que eu quero convencer as pessoas?
Meio que pra isso, que os deuses te deram uma mente superior, né?
Tá, mas eu não preciso concordar com os deuses. Eu não posso só ver o apocalipse? Eu tenho que avisar todo mundo que vai ter...
É.
Avisar que todo mundo vai morrer.
É, meio isso. Porra. Não só isso, você também você vai ser elevado e quem for contigo também vai ser elevado.
Ah, não tem aquilo. É, vai ter os escolhidos, né? É, o arrebatamento, isso?
Quase isso. É, durante o episódio eu vou explicar melhor. Mas é um lance meio esse. Uhum. Alguns vão subir a um nível superior.
Assim. É, eu publicava no Reddit. Eu não sei, cara. Eu acho que eu faria alguma coisa fraudulenta. Eu mentiria para as pessoas acreditarem. Por um bem maior, eu mentiria. Só por isso.
Eu faria um game. Tipo, Cicada. Lembra do Cicada? Uhum. Faria um lance tipo esse. Aquela série The OA, na segunda temporada, que infelizmente foi cancelada, a terceira. Ela tem um lance desse. Um plot mínimo, assim, da história. Que alguém faz um jogo online, você tem que ir nos lugares do mundo resolvendo e tal. E de verdade, você tem que ir, sabe? E eu acho que eu faria um lance assim. Que é um envolvimento muito foda. Conspiratório e tal. Show?
Adorei.
Bem, eles em seguida, eles começaram tipo assim, cara, a gente tá difícil de conseguir encontrar seguidor. Vamos falar com os alienígenas. Eles começaram a tentar entrar em contato com os alienígenas.
Tá.
Amigos deles.
Uhum.
Pra falar, não estamos conseguindo convencer ninguém, não estamos conseguindo convencer ninguém. Até receber uma luz, né?
Claro.
Enfim, uma coisa. E aí eles receberam a palavra... Tripulantes. Eles acordaram. Tipo, vou começar a contratar, a chamar tripulantes. E eles fizeram isso. Eles passaram a publicar propagandas para encontros falando que precisamos recrutar tripulantes. E durante... Aí começou uns eventos, né? Dos tripulantes. Eles começaram a participar de alguns eventos.
É melhor esse nome mesmo, tripulantes, do que os dois. Ou, eu acho que tá melhorando... O marketing.
A demonstração também é bom. Quando eles morrerem e for pro espaçonave. A demonstração. Eu gosto. É um bom subtítulo de livro. Ficção científica.
É.
Tipo, Planeta Zaun. A demonstração.
E os tripulantes também.
É, os tripulantes também. Bem, durante esses eventos, eles começaram a fazer uns eventos, né? Eles afirmavam representar seres de outro planeta. Falei assim, pô, a gente representa uma galera aí do espaço. E o planeta eles chamam, não é o nome mesmo do planeta, mas nós chamamos de o próximo nível. The next level, tá ligado? A evolução. Eles procuravam os tripulantes, né? Os membros, mais pessoas para participarem do próximo nível, para ir pro próximo nível. E eles também afirmavam que quem concordasse ascenderia a um nível evolucionário maior. Tipo assim, procuramos tripulantes, quem chegar comigo vai, porra, ser mais foda. Em abril de 75, eles participaram de uma reunião com um grupo metafísico. Um grupo de pessoas que estudavam metafísica. E esse grupo é louco, porque tipo assim, tem uma área da física que é a metafísica e ao mesmo tempo tem a galera que fala que é espírito, energia. Uhum. Então é bem plural, assim. Cientistas mesmo, bem céticos e tudo mais. E a galera do... É, galera, exatamente. E aí, cara, vai ser um cara ali, um grupo de 80 pessoas, então é um grupo grande. E lá em Studio City, lá em Los Angeles, na Califórnia, e eles vão compartilhar sua revelação simultânea falando, não, então, a gente vem aqui porque vai rolar um bagulho, quem colar com nós dos tripulantes, bom, vão ascender pro próximo nível. Deu aquele papo todo, e falaram que nós somos as testemunhas do Apocalipse.
Claro.
Sabe Apocalipse, aquele livro? Não tem duas pessoas lá? Então, aqui ó.
Aqui,
ó. Dois aqui, ó, casal. E aí, enfim, eles começaram a falar, tipo assim, não, vai ter os milagres, claro, né? E bem seguindo o Apocalipse mesmo. E nessa reunião eles conseguiram cerca de 23 a 27 adeptos.
Os caras eram bons na palestra.
É, né? Eram bons, com certeza.
Mas não, algum cientista foi?
Provavelmente a parte cientista falou, eu vou embora daqui. Era... pra mim, chega.
Não, quer fazer evento aberto?
É. É verdade. Se inscreveu, tá falando, né, agora. Bem,
Botaram qualquer um no grupo do WhatsApp.
Em setembro do mesmo ano, 75, a dupla fez uma pregação em um motel, em Wildport. Lembrando que motel é só aqui no Brasil que tem essa conotação de sexo, né?
É.
Lá não tem essa. Tu fez isso.
Sexo.
Que arrombado, cara. Muito criança, né? Eu só falei a palavra.
Tu não gosta de sexo?
Bah, guri.
Batron gosta de sexo, então.
Armandinho é um gênio.
Armandinho é o poeta. O louco é o poeta.
O louco é o poeta. Ai, para, vamos lá.
Vamos falar de sexo.
Então. Não, vamos não. É, e nesse motel... eles conseguiram mais 20 adeptos. Tá. Então, conseguiram uma galera aí. E aí os adeptos venderam seus bens. Falaram assim, não, é isso aí mesmo, do Apocalipse, caralho. Venderam tudo e começaram a seguir o casal, assim, os dois, né, a dupla OVNI. É, mais, a média que eles tiveram naquele momento foram mais de 100 fiéis atrás deles, 24 horas por dia. Assim.
Quão libertador e louco deve ser tu acreditar nisso, né?
Como assim, Libertador e Louco? Explica um pouquinho melhor.
Mas, Libertador, que é o nome do meu disco, Libertador e Louco. Libertador e Louco.
É. Cara, tem que ter, velho.
Né? Não, é... Imagina a gente procura Libertador e Louco. É, então, deve ter uma, um lance... Cara, imagina se a gente acredita, eu e tu, a gente acredita que o mundo vai acabar daqui a um mês... Imagina qual...
Mas tem que acreditar mesmo, né? Esse que é o foda.
Então imagina qual a tua relação vai ser com a conta de luz. Uhum. Qual a tua relação vai ser com as pessoas. Aquele negócio de sensação de finitude também. É, não finitude da tua, finitude de tudo, né? Então...
É muito maior do que a...
Libertador. Uhum. E louco.
Porque eu quero... É o refrão, né?
Libertador.
E louco. Louco.
Eu não duvido
Libertador.
Nem um pouco.
Ai, meu Deus. Ah. É. Muito foda. É horroroso o que você tá fazendo. Bem, mas assim, deve ser Libertador e Louco, realmente, como diz o seu single. Mas deve ser muito estranho. Sei lá, mano. Eu acho que é um nível... Eu acho que alguém... Eu acho que é impossível alguém que tá bem, tá ligado? Comprar um troço desse nível, assim. Você não acha?
Ah, cara.
Ou tu acha que não? Eu acho que é uma pessoa... A pessoa pra entrar numa... Cara, é porque, tipo assim, uma coisa é, tipo assim, acredita em algo. Essa subjetividade, assim, beleza. Que não, cara. Ó, vai ter um astronave. Vai chegar dois ET lá do Apocalipse Somos Nós. Eles têm ali escrito bonitinho, mano.
Não, é bom, cara. É muito engraçado, né? E é merecido, né? Essa galera vai junto aí, né? Eu sou um desgraçado que acredito nisso, cara.
Tem muito. Tem muito. Muito.
Tu tem...
Empatia.
Empatia.
Tenho, cara.
Pô, conta aí mais sobre como é que é. Tem empatia.
Pô, Nick,
fica chateado que...
Fico, morreram, lógico. Eu acho que, pô, Nick... É isso que eu tô falando, cara. Eu acho que são pessoas que...
Não, não gostaria que ninguém morresse, né? Assim, isso não
é... Não, não é gostar, mas é o famoso se fudeu, não é?
É, Darwinzão, né?
Então. E, pô, eu acho que, tipo assim, cara, eu acho real que as pessoas, essas pessoas, elas estão mal da cabeça, estão procurando se agarrar em alguma coisa. Uhum. E ali, naquele momento, ajudou, sabe? E aí acabam caindo nessa, né? Tipo, sei lá, mano. Acho que é...
Bad, só bad vibes.
É só bad, é. Tipo assim, pô, pessoas... Uma galera... Tipo, sabe quando a polícia e alguns grupos olham pra pessoas em situação de... Na Cracolândia. E aí fazem merda, assim. Eu acho que é meio isso, tá ligado?
Talvez.
Entendeu? Entendi. Tipo, eu acho que é meio tipo assim, pô, é uma...
São pessoas.
São pessoas e é uma merda, tá ligado? Tipo, não é... Não é, porra... Legal o que tá acontecendo. Mas significa uma coisa, entendeu? Acho que é mais. Acho que é bem mais profundo do que. Se fuderam, não. Acho que é bem mais profundo, cara. Eu vou pensar.
Eu sei, não. Eu sei, saca. Os caras que entraram numa nave, velho. Se tivesse outra, mas os caras mandaram. Uma nave vai me pegar.
É foda. Os tripulantes.
Ah, não tem. Eu ia, galera, não tem como ficar ao lado de vocês. Eu vou ter que. Não, faço fila pra nave aí, galera.
É foda.
Não esquece o negocinho de pescoço aquele pra deitar, almofadinha.
Então, Nico, essas 100 pessoas, mais ou menos, começaram a peregrinar pelo país, pelos Estados Unidos, né? E aí dormia em barraca, em saco de dormir, ficava pedindo coisa na rua. Que não, enfim, alguns pais trabalhar, né? Então, não tinha o que fazer. Eles usavam uma variedade de pseudônimos até desenvolverem os pseudônimos principais deles, né? Eles usaram o termo, a dupla Bo e Pip.
Ah,
depois foi o Du e o Ti. E aí depois eles mudaram o nome pra Heaven's Gate.
Heaven's Gate.
É, um nome geral, assim, Heaven's Gate.
Traduz Heaven's Gate para as
Portão
pessoas.
Do céu. Aí. O portão do céu. E, inclusive, antes também foi chamado de Metamorfose Humana Individual. O nome do grupo.
Isso aí é ruim.
Nossa Senhora. E, bem, mudou de nome várias vezes, mas uma coisa principal que não mudou é que o Applewhite, desde o começo, junto com a esposa, né, a Bonnie, ele tinha certeza que ele era a reencarnação de Jesus.
Esse cara é foda.
Ele é muito foda. Jesus, tipo, pegou uma luda, tá ligado? Que porra é essa?
Que cara legal, velho. É.
Então, tipo assim, desde o começo era sobre isso, tá ligado? Quer dizer,
é.
Era o cerne é, eu sou a reencarnação de Jesus. Eu sou o novo Jesus.
Esse final de semana eu peguei um peixe.
Cara, peguei
um peixe com a mão. Olhei pra ele. Ele falou. Ele me olhou e disse: não me joga de volta na água. Quero apostar na
categoria. Que coisa horrorosa.
O peixe. Aí eu peguei a carona.
Perfeito. Com esse computador.
Peixe, peixe. Lá na Paulista.
Beleza.
Peixe com o Hotel Mercury.
Entendi, entendi.
Deu sua mão, Mercury. Enfim.
Beleza.
Aí subiu lá e. Aí o peixe tava. Peixe, o que você sabe sobre a KTO?
Aham.
Alexandre, eu sei que é fácil colocar dinheiro.
A cabeça pra cima, assim.
Eu sei que é fácil colocar dinheiro, tirar. Mas eu posso apostar no quê? Daí eu falei, peixe.
Porra.
Tu é burro, né? Tem futebol, basquete, esportes.
Vôlei.
Me consegue um cupom.
Tá
me
bom,
consegue
um cupom. Peixe.
Me consegue, eu tô com falta de... Eu tô morrendo.
O copo d'água e um cupom.
Aí eu falei, claro que sim. Cupom HPB20, peixe.
HPB20?
Isso.
Nesse
momento, o peixe virou um pouquinho pro lado, continuei. Tu vai usar esse cupom na sua primeira aposta, peixe.
Uhum.
Coloca lá o seu dinheiro, seus...
suas contas.
Se eu via peixes. Via Pix. Via
Pix. A piada do Pix com o peixe eu não esperava.
Coloca lá. Seu dinheiro via Pix. E você usa o cupom HPV20. E você ganha 20% em cima do que você. Em cima do que você colocou, peixe. Você vai ficar, botou 100 reais, botou 1.000 reais, é um peixe rico. Ficou 1.200 pra postar como você quiser.
Perfeito.
Surgiu dúvida, vai no Instagram. Sei que tu não tem login ainda.
Então, você acabei de tirar você do mar.
É, imagino que não. É um processo, não demora muito.
Beleza, beleza.
Mas aí você pode falar, Catão, anda lá no Brasil, lá com o pessoal.
Aham. Beleza. E o que o peixe falou?
O peixe falou, valeu, você foi a melhor coisa que aconteceu comigo.
Uhum.
Vou pra água, vou apostar. E valeu. KTO.com. KTO.com. E daí a última vez não conseguiu falar. Fica a mensagem pra todo mundo. Que acredite nos sonhos de vocês. Valeu. Bom, eu te falei, né, que eu, quando eu era criança, eu fui um psicólogo por isso. Que eu falei que eu era irmão de Jesus.
Não, tu não falou isso, não. Tu falou que tu foi porque você foi grávida.
Achei que eu tava grávida e teve outra vez que eu...
Uma que você achou que você nunca ia morrer, era isso?
Não, não, eu falei muito tempo que eu era irmão de Jesus.
Como é que é isso daí?
Não,
só meteu ela de sacanagem.
É, fui.
Mas por que você fazia essas coisas de criança? Tu era insuportável?
Achei...
Não, mas tu curtia ser chatão?
Eu sempre gostei, né, cara?
Pior criança do mundo.
Eu sempre, eu gosto, cara. Eu gosto. Inclusive, agora que eu faço terapia, eu tava falando, cara, eu tava explicando isso pra ele.
É
engraçado. Quando tu nota, quando eu sugo a tua energia, o quanto eu me divirto.
Sim, sim.
Quando tu tá cansado.
Sim, sim.
E se tu, ah, meu, deu, né? Deu. Não deu nada, meu.
É, eu sei. É. Você gosta desse momento, quando a pessoa perde, que tu gosta, né?
É, eu acho que é o lance de... Tem algum vilão de ficção científica que se alimenta do vazio, assim. Eu acho que eu sou um pouquinho disso.
Você se alimenta quando a pessoa tá perdida contigo.
Tipo assim, não aguento
mais. Cara, para. Entendi, cara, entendi.
Não tem mais graça, para.
É. Quando você já tá na terceira hora de poema, ininterrupto.
O poema tu não gosta, né?
Por que será, né?
Por que será?
Acho que na terceira hora já meio que deu, né?
Por que será? Podia eu até parar, mas não conseguiria me silenciar.
Não, amigo, para.
Talvez se meu lábio cerrar...
Não.
A palavra ainda consegue escapar. Desculpa, eu não vou começar. Tô tentando ficar quieto, mas é que tu tá por perto.
Para, cara. Quando muda a rima, é foda. Aí é foda. É, né? Dessa quebrada de rima.
Tá por perto. É,
para.
Beleza. Isso vai ficar muito complexo. Tá, parou com o poema.
Tá, parou. Para. A gente
agora não segue, só tenta.
Para, igual lá.
Parem, os né? não inventa.
Os inscritos de Apple White.
Apple Watch.
O Apple White, eles combinavam aspectos religiosos e da ficção científica. Então era muito persuasivo para ambos os grupos. Eu acho que é muito natural, acho que você deve conhecer gente que é muito nerdola e acredita nas paradas, assim, de nerdola mesmo, assim. Não, realmente isso aqui é... Tá mexendo comigo de um jeito diferente. Que pega uma obra, um filme...
Placebinho, hein? Também?
Ué?
Placebinho também, de achar que a coisa tá...
Ah, não. É lógico, porque é tudo mentira. Desculpa aí, spoilers. Eles estão errados, tá? Não sei se vai importante deixar isso claro. Mas, enfim, tem gente que tem essa, né? Tipo assim, fala, não, isso tem uma conexão comigo. Isso, pô, não, você não tá entendendo. Tem aquele Eduardo Spor, um escritor, escreveu um livro, Batalha do Apocalipse, onde os anjos lutam contra demônios. Uhum. Literatura, fantástica, né? E aí ele recebeu alguns e-mails, assim, de gente falando, não, você foi uma revelação, tá ligado? E ele falou, não, cara, eu só gosto de briga de anjo. Eu gosto de imaginar anjo brigando em São Paulo.
Eu acho que ele falou do jeito que tu falou, não, cara, não, é briga de anjo.
Não, mas é isso aí. E aí, coitado, nas entrevistas é até um pouco sacanagem. Ele tem que enfatizar que não é real. A luta ali. Então, gente, olha, isso aqui é... Só pensei numa luta que eu acho legal, literatura. Coitado, beijo pro Eduardo Spor, inclusive. Que acho foda o trabalho dele. Bem... E aí, em 1976, eles decidiram mudar o brand do negócio, né? A estratégia, na verdade, deles, que é parar de procurar novos adeptos, porque já tava bom. Já tava com um número legal de gente. Já tava, pô, rolando.
Ué, e ali... Tava lotada também, né?
Pode ser.
Pois é,
cara. Era isso mesmo, que merda.
Não, mas...
Só que é bem possível acabar os assentos, tá ligado?
Cara, real, deve ser
é bem possível que seja isso.
Que não dá pra de pé na nave, né? Cansa.
Não. Não deve ter o puta que pariu, né? Tá ligado? Mas enfim. Eles começaram a ser mais rígidos agora no comportamento deles, incluindo a proibição da atividade sexual. E o uso de drogas.
Não ia conseguir. Sempre tem um idiota.
Sempre tem.
E não pode usar drogas.
Não podia usar drogas e nem transar.
Tá. É tranquilo.
Qual regra religiosa que tu acha mais bizarra, assim, tipo... Porque eu acho o celibato...
Do padre não...
Não, de todas. Não é só...
Uma segurada.
É, o cristianismo é um das paradas que tem, né? Mas o celibato é uma prática que não é tão incomum em algumas religiões, tá ligado? O papo de não poder transar.
Uhum.
Saca? Eu acho...
Nada a ver, tu acha?
Faz muito mal, cara. Troço tão natural nosso, tão... Tá ligado? Pô, faz um mal. Eu sempre falei isso nesse podcast algumas vezes, que eu acho que boa parte das frustrações da galera é justamente dessa culpa...
Sexual.
Sexual, assim, tipo assim, Porra, sentir tesão e... Não, sei porque eu falei tesão, cara. E não poder falar que sente tesão, tipo assim, lutar contra... Tá ligado? É um troço que vem... Você não controla, mano. É um troço que vem do nada, e aí isso aqui é porque você é fraco, você é libidinoso, você é um inimigo, tá ligado?
Eu te falei que eu escutei um livro religioso pra eu...
Audiobook?
Um audiobook pra eu conseguir ter celibato.
Como é que é?
Foi isso que tu ouviu.
Como é que é?
É porque eu assinei um serviço de...
Quando isso?
Sei lá, um mês atrás. Aí eu assinei um serviço de audiobook, porque eu tô sempre olhando plataformas e coisas de áudio, né? E aí tinha aquelas paradas de resumo de livro. E aí eu fui pra academia e pensei, vou escutar a primeira coisa que aparecer, foda-se. E era um livro me ensinando a... segurar meus desejos sexuais e não trair minha mulher.
Ah, não é celibato.
É, e tipo, tu também combater meu vício em pornografia. Tinha várias
Não, mas aí eu acho que são, não é o que eu tô falando. É não transar.
É pra eu não olhar. Se eu olhar pra uma mulher que eu desejo, eu tenho que educar meus olhos. Fazer assim. Coisa, é só pra eu pensar também que não é eu. Não é o que eu quero. É o que Deus quer que eu faça.
Ah, é?
Tinha.
Cara, é muito foda, né? Faz mal pra cabeça dos outros, cara.
Cara, era um audiobook bem
estranho.
É.
Mas eu acho celibato. Novamente, celibato é não transar, né? Tipo assim, só pode transar com sua mulher. Não, não, foda-se.
É nada.
É nada.
Eu acho válido.
O ímpeto sexual.
Segurar, galera. Pra quê?
Tem que segurar. Guarda aí.
Guarda aí. Principalmente, guarda, segura pra si. Escreve, galera, o que você tá sentindo. E era isso.
Entendi.
Sou contra.
E você, o sexo?
É.
Tá. Você...
Por favor, esporte.
Bom. Você tem alguma prática religiosa que você acha mais...
Não, sou adepto de todas.
Todas. Então, acho estranho, só que a gente tá só em uma, né?
Eu sou... Tem um pouquinho de judaísmo, tem um pouquinho... Chamam de mórmon. De mórmon.
Nico Mormon.
Sei, não, sei. Eu acho absurdo não matarás, né, cara? Não tem... Não tem nada, cara.
Não vou fazer mais nada agora.
Não tem. Não, isso aí de celibato é meio estranho. Dá uma segurada, às vezes é legal, né? Mas acho estranho. Mas não tem nada que... Obviamente tem religiões, né, que tem... Tem umas barreiras de entrada, de... Eu sempre acho estranho burca, essas paradas. Uhum. Mas, né?
É cultura, né?
É.
Caralho, você falou é juntinho com o carro freando. Entendi.
Um sinal.
É. Bem, Ale, voltando pros tripulantes, né?
Acabou o celibato, então.
É.
Vai lá, transão, vai lá.
É, os tripulantes... É muito otário.
Isso é uma coisa que não consegue.
Fica feio. Eu me nervoso.
Deixa assim, ó. Pelo menos a minha. Ó, deixa a minha cachacilha. Tu é um ridículo, velho. O Zeca Transão não se segura.
Cachacilha. Que horror.
E fazer o meu... Minha cunha. Tá um horror, velho.
Ai, vamos lá.
Segue isso aí, pelo amor de Deus.
Tá bom. Os tripulantes do Heaven's Gate, que é o que é demais, a frase super comum, né? Os tripulantes de Heaven's Gate acreditavam que a Terra tava prestes a ser reciclada, né? Tipo, ia dar merda, né? O bagulho do apocalipse e tudo mais. E aí eles falam assim, pô, nunca fomos de sobreviver a gente deixando esse planeta, né?
Mas só, tu sabe alguma coisa reciclada, ela ia ser usada pra outra coisa? Ou ela só ia acabar? Ou não...
eu não sei se tá muito claro. É porque, tipo assim, cara, essa parte é bem teológica da parada. Tipo assim, tem gente que acha que aquele papo do que a gente teve aquele... podcast de filosofia que a gente fez com os moleques, de repente ser um ciclo.
Uhum.
E a gente só sabe até o fim, assim. E aí tem uns teólogos que argumentam isso, que o apocalipse vai
começar acontecer
e recomeçar de novo. Mas enfim. Então é muito ambíguo. Mas o ponto deles é, a humanidade, a Terra, o apocalipse vai acontecer. Tá ligado?
Tá.
E eles têm que deixar a Terra imediatamente, assim que receberem o sinal. Bem... nesse momento do sinal, eles falam o seguinte, não, beleza, a gente vai passar pro próximo nível, next level, que eles falavam, quando aparecer a oportunidade, e até lá a gente vai ter que se preparar, né, pra acender lá pra espaçonave. Eles não chegavam a citar suicídio nessa época, tá?
Tá.
Mas já tava meio, peraí, o que que eles querem dizer com isso? Uhum. Já tava meio que nesse clima, assim. Alguns adeptos da seita já tinham outros nomes, eles se definiam como os filhos do próximo nível. E o Apple White fazia uns vídeos, tem alguns vídeos que você consegue encontrar na internet. Ele filmou dia 20 de março de 97, alguns dias antes do suicídio. Ele acreditava que, abre aspas, a palavra dele, para se qualificar para ser um membro do próximo nível, os humanos devem se livrar de qualquer coisa que os vinculem ao planeta. E eles tinham que sacrificar as coisas, né, da terra, da vida deles, como famílias, amigos, sexualidade, individualidade, emprego, dinheiro e posse. E aí eles tinham um lance muito interessante que... Estava estranho antes, agora ia virar bagunça. Eles achavam que existem alienígenas do espaço, os luciferianos, daí vem o nome do Lúcifer, uhum, do diabo, que, na verdade, eles falsamente se apresentam como Deus e aí maculam todas as religiões para bagunçar a humanidade, entendeu?
Tá, tem...
Que as religiões que nós conhecemos são, na verdade, os luciferianos que estão tentando atrapalhar a ascensão para o próximo nível.
Não é possível.
Me parece plausível?
Uhum.
Interessante, interessante. É, uma coisa interessante é que esses alienígenas seriam humanoides avançados que os luciferianos. Primeiro, eles têm espaçonave capaz de fazer viagem no tempo.
Tá.
Até aí nada absurdo.
Sim.
Fariam uso de telepatia.
Claro. Ó, olha.
Tudo bem.
Aí.
Uhum. Teriam uma maior longevidade. Não ouvi nada, Nick. Desculpa, cara. Usariam hologramas para falsificar milagres.
Tá.
Tipo, várias passagens da Bíblia são eles tentando enganar. E corromperam todas as religiões existentes na Terra. Então, os luciferianos são o grande mal. E por isso que Lúcifer, o diabo, entendeu?
Uhum.
É esse paralelo aí.
Ele é um humanoide, ele é meio humanozinho assim.
Meio... É, meio humano que vive muito mais.
Tá.
Os luciferianos.
Ok.
Bem, os membros do grupo, eles então começaram a fazer o que o Apple White estava defendendo, né? Começaram a abandonar as coisas da Terra, né? Da planeta. E aí eles começaram a mandar tchau pra família, e 8 dos membros... Prestem atenção. 8 dos membros do sexo masculino, incluindo o Apple White, eles foram no México e voluntariamente cortaram o seu pênis.
Ah, vai cortar mesmo, né?
Você é a favor do...
E tem uma coisa que ninguém fala de que eu acho que essa, tipo, os eunucos, essa galera, né? Tem que botar um caninho pra mijar depois, né? Pra não cicatrizar.
Cara, isso é a coisa mais desesperadora, não?
É, deve ser uma coisa mais desesperadora. Mas, né? Fé, né, galera? Então se desquestiona.
Cortar o pau. Legal. Mas, enfim. É, uma principal fonte de renda da Heaven's Gate, fun fact, era desenvolver site.
Sério?
É. Eles tinham a marca Fonte Maior. E aí eles desenvolveram os websites, ganhavam dinheirinho pra pagar as coisas.
Ah, tá, mas eu achei que já tava bem desapegado, porque eles falaram pra galera.
Tinha que pagar as contas, né? Não desapegaram, né?
Mas é. Pô, por que eles não pegaram grana? Não falou pra galera largar emprego e tudo?
Não, então, meio que todo mundo fez isso, mas não conseguiram.
Pô, então achei a primeira falha aí.
Começando a discordar. Bem, no dia 20 de março de 1997...
Mas eles cortaram a genital... Tu sabe, será que foi um lance pra...
Pra abandonar a sexualidade.
Ah, tá.
E aí, o Alexandre, o Apple White fez mais um vídeo, em 97. Esse seria o único meio de evacuar a Terra. Já falando sobre suicídio. Já falando, então a gente vai meter um suicídio do pessoal. Uhum. E vai, porra... É a única forma, tá ligado? E ele tinha essa ideia de que ia passar esse cometa Hale-Bopp, que eu falei no começo do episódio. E vai ser nesse momento do cometa que vai rolar que eles vão tirar a vida.
Uhum.
Né? E aí, né, Alexandre?
Mas ele falava já publicamente.
Já, não, publicamente não, gravava, né? Tá, as fitas não eram divulgadas.
É crime, né?
Acho que é, né?
Aqui no Brasil é crime.
Ah, não sei, acho que é assim. E ele persuadiu 38 membros a fazerem o mesmo, falando que assim que rolasse, as almas vão subir a bordo, né? São tripulantes. O Apple White afirmou que após a morte deles, um objeto, o OVNI, ele ia passar. E eles seriam levados para um nível de existência acima do humano.
Uhum.
É o termo dele, a frase... aspas que eu abri aqui, e ele descreveu um corpo físico e espiritual ao mesmo tempo. Então, outra coisa. Aí realmente...
Virou outra parada.
É. E por isso que as pessoas chamam de religião OVNI, né? Justamente por conta dessa parada, dessa mistura de... Enfim. Mas aí, Alexandre, aconteceu que o grupo, em março de 97, dia 26 de março, eles vão alugar uma mansão de aproximadamente 850 metros quadrados.
Ah, pegaram um pico charada.
Pegaram um pico foda. 38 membros do Heaven's Gate, mais o líder, eles foram encontrados mortos, né? Lá na Califórnia também. É, os corpos, quando foram encontrados, já a maioria já tá meio decompondo. Pede pra caralho, assim. E eles tomaram uma parada junto com o suco, com veneno e tudo mais, assim.
Os dois, o líder e a líder também.
Isso, também. E eles tinham sacolas plásticas amarradas, assim, pra... Que um matava o outro e permitia. Pra... A asfixia também ajudaria a ser mais rápida e tal.
Uhum.
Tá ligado? E aí, enfim, né? Eles...
Que cena, hein?
É, porra, tem que ver isso aí. Mas aí... Eu já fui em rolê bad, mas eu acho que... É, e o corpo deles... Estavam estirados em beliche, é, corpo pra baixo.
Talvez alguém que apareceu pra limpar na segunda a mansão.
É a polícia, abriu. Né? Foi a polícia, ah, né?
Tá. Chega, imagina abrir assim a porta. Ou de casa.
É, foi tipo isso. E tinha lá, né?
Não dá pra entender nada, né? O policial chega ali, tem 30 corpos.
38. Bem, cada membro carregava uma nota de $5 e 3 moedas de 25 centavos nos seus bolsos. Os $5 era pra pagar uma multa, acho que de trabalho... Do local, de uso do local, sabe? E 25 pequenas moedas pra pessoa ligar, fazer ligação pra família e tal, dizer o que aconteceu. Essa preocupação estranha, né? Mas foi uma preocupação, né?
É, achei legal da parte deles.
Então, gente boa, galera, né? É. Os 39 estavam vestidos com camisas pretas, calças de ginástica, tênis novo da marca Nike, patches nos ombros com dizerem Heaven's Gate Awaiting, que é uma referência a Star Trek.
Será que não é uma publi da Nike isso aí?
Que foi longe demais. É. A galera não entendeu o briefing. Os 39 não entenderam o briefing. Eu suicido. Eu tenho muito que pagar minhas dívidas. Bem, tinha pessoas de 26 a 72 anos. Então, um gap de idade aí muito grande.
Tava quase.
Assim. E foram 3 grupos que morreram em 3 dias consecutivos. Morreu o primeiro grupo, 15 no primeiro dia, 24 de março, mais 15 no segundo dia, 25 de março, e 9 no dia 26. E o Apple White foi o penúltimo, tá ligado? A faleceu que tava garantindo, tá todo mundo, tá ligado?
Será que não, tá. O último, será que não teve ninguém que... O cara chegou assim, ih, rapaz, que... Não sei, esse pessoal não parece que chegou na nave, não.
É, o Richard Ford é o nome do cara que tava lá, mas não cometeu suicídio, porque ele filmou tudo, né? Do rancho Santa Fé. E ele mostrou a fita em 2002 pra polícia, meio recente, né? Então
que
ele,
horror, velho.
É, e aí eu não sei se ele era pra ele ter suicidado, né? Ou não era, não sei. Mas esse caso de morte em massa foi divulgado amplamente... E trouxe a conversa sobre culto à tona, né? Tipo, já falei dessa série ruim, mas eu quero repetir. Leftovers. Tem uma parada de culto também, que é bem legal. E essa parte eu acho bem boa da série. É a famosa série ruim que você vê até o final. E é um lance, cara. É um lance... Algumas pessoas passam por traumas, Alexandre, na vida... Que elas procuram uma resposta minimamente do mesmo tamanho do trauma que ela sofreu, entendeu? Como se fosse quantitativo, saca?
Uhum.
Como se pô, o que ela passou foi tão traumático.
Tinha fragilizado por causa da vida.
E aí ela pensa, eu preciso de algo tão forte quanto aquilo que...
É que pra gente parece tão absurdo, né?
Meio que é, né?
É. Mas as pessoas entram nisso, né, cara?
Muitas pessoas entram nisso, cara. Muitas pessoas entram nisso. E assim, eu vou falar uma parada, cara. Tipo, eu acho que tem muitos grupos de hoje que meio que são a mesma vibe, assim. Tipo,
crossfit?
É, não, entendeu? Não, eu não quero dizer que faça o mesmo mal, não é isso que eu quero dizer.
Se for do cara, se tu falasse...
Eu estou
crossfit
falando...
Crossfit é exatamente a mesma.
É o Heaven's Gate, né? Heaven's Gate. Não, mas sério, eu acho que preenche esse lugar, saca? Esses grupos... ideológico.
Mas é que vai, acho que vai um pouco além do senso de comunidade, né? Porque
vai além.
Vai além, porque é um negócio mais profundo ainda, que é uma aposta ali. Pô, eu tô indo pro pô, pegar carona nessa nave aí, né?
Como é que você impediria, vamos supor, teu pai,
uh-huh.
Um senhorzinho tá voando, teu não, pai tá voando.
Tá provavelmente na Irlanda hoje.
Que isso?
É, não tá pior que tá mesmo, né?
Deve ser.
Ele manda... É muito bom ele falando dos... que ele tá fazendo aula particular de inglês, né? Daí ele troca umas ideias comigo, manda... Chicken, mas eu falo galinha, eles dizem que é cozinha do Google aqui, não sei o que.
Kitchen. Bonitinho.
Aí, que sabe já pra pedir beer, chicken, barbecue, é muito, muito bom.
Vem cá, vamos supor que seu pai, ele entre numa dessas, assim, tipo assim, começa a entrar no...
Tem mais chance de eu entrar do que ele, mas tudo bem.
Mais cético, né, seu pai, né? É, entra num rolê meio culto mesmo, assim. Uhum. Como é que tu fala com ele pra não entrar? Como é que tu, qual seria a sua reação, na real? Assim?
É que tem níveis, né? Eu acho que se meu pai virasse super religioso, não teria problema. É isso aí. Agora, se fosse um approach desse, é uma nave...
É, não, que gasta, que perca uma grana, que você não sabe muito bem qual é o...
Tá não ligado? Sei se tem o que fazer, né? Porque tu não consegue fazer uma internação compulsória, não. Tu não consegue provar que a pessoa é incapaz, é muito difícil. Eu acho que só ficar muito triste e ficar dizendo que não e tal, tentar trazer provas concretas, mas eu acho que se a pessoa tá pensando em qual banco ela vai sentar na nave espacial que vai buscar ela...
Não tem nada que você diga que vai impedir, né?
Nunca eu não tentaria, mas eu acho que não tem nada que vai resolver, né? Tipo... Tu tem alguma coisa pra...
Tem sempre a melhor solução do mundo, né?
Acorrentar?
Não, não. O que você fala pra uma pessoa que acha que a Terra é plana?
Tu fala que é um triângulo.
Tu fala plana? Tu acredita no papo deles mesmo, tá ligado? E aí tu traz a Terra triângulo.
Uhum.
A plana é uma pequena visão. Entendeu? Deixa eu ver.
Sim. É, duplicar na loucura, né?
É. Terra, tu acredita em Terra? Tá ligado?
Parabéns. Essa nave que vai passar é a sem ar-condicionado, né?
É. Exatamente, tipo assim, é. Nave sem ar agora. Você acredita em tudo. Você não tem ar, tá ligado? Você se baseia na coisa fantástica. É, não, é sério. Eu acho que tem essa opção de você deixar ainda dobrar a aposta, né?
Eu acho ainda que talvez, louco. Nesse nível de loucura, eu não duvido que isso seja possível.
E funciona em alguns casos.
Nesse nível, assim, de...
Pega o nome do cara...
O cara é um reptiliano.
Entregado? Uhum. E aí faz com que a pessoa continue louca, mas tenha uma vida minimamente aceitável, tá ligado? Uhum. É uma possibilidade. Fica a dica, né? Fica a dica aí pros ouvintes que têm familiares envolvidos em cultos.
Deve dar um desespero.
Deve, cara.
Assim, porque, e deve ter muitos ouvintes que algum familiar entrou em algum culto bizarro. Não, tá, não nesse nível, né?
É, não que mate ou morra.
Mas tem os cultos desgraçados.
Tem.
Os cultos de coach também, desgraçado.
Putz, cara, bagulho de coach.
Esse aí. Os esquema de pirâmide. Isso aí também deve doer muito, assim. Tu vê... eu já vi num lugar próximo, que eu não posso talvez revelar.
Por favor.
Estava numa recepção de um lugar que eu conheço as pessoas. E aí a atendente, que eu conheço ela, assim, falando sobre dando dicas do esquema de pirâmide que ela já estava caindo, assim, tipo, não, mas é que daí tu coloca e tal, e daí 3 dias depois que entras, assim, e eu, pá, não tem nada que eu possa fazer aqui. Foi meio frustrante. E é uma pessoa que eu tenho uma distância, assim, mas...
Não é perto o suficiente pra você fazer alguma coisa,
não,
né?
Não, não. E acho que ela talvez não tenha o grau de instrução também pra ter esse discernimento, talvez. Mas é meio deprê, assim.
É. Cultos, né, cara? Am I right? Cultos.
Mas tu gostou desse culto, né?
Desse aqui?
Não no que aconteceu, mas a construção é boa, né? A nave vem pegar a gente, os luciferianos.
Acho que faltou uma linha condutória. Acho que foi bem... Um punhado de aleatoriedades. Só deve ter pegado gente que já era meio lelé. Tá ligado? Eu acho, não gostei. Eu achei que faltou rigor aí. Eu acho que faltou um
rigor científico? Tu
não, um rigor de storytelling mesmo, assim. Uhum. Acho que eles se perderam algumas vezes. Acho que aí na edição fizeram uns cortes que eram importantes pra contar a linha. E aí perdeu a linha, né? Então ficou uns cortes meio sem sentido. Personagens mal desenvolvidos.
Pô, foi,
motivações.
Tinha até 100 pessoas na época? Ali.
Tinha.
Caralho, é gente.
Não, 38 cometeram o
suicidado.
E imagina os que só falaram, ô, peraí, aqui eu não vou, tá ligado? Muito mais, pô.
Não, mas eu acredito muito Pô, se os 38 chegaram a esse ponto, deve ter tido uma galera que ficou chateada que não pôde ir junto e tal.
Ou que não teve coragem.
Eu, não, acho que eu, também, óbvio, mas assim, do tipo, não, tu não vai poder entrar na nave, entendeu? Ah, então não vou nem, né? Porque deve ter tido, assim, né? Não, pode, não pode todo mundo na nave, né?
Bem possível. E você, Nico? Qual é o culto que você segue, mas você não sabe que é um culto?
Mandei agora, hein?
Agora eu mandei, hein? Você, ouvinte, qual culto você segue e você não sabe que é um culto ainda? Que te impede de criticá-lo, que você tá tão dentro dele que você não sabe que ele é.
Ah, mas não tem como saber.
Mas dá pra você achar umas falhas dentro dele que pareçam ser um culto.
Eu não sei, Vitor. Eu tô muito preso no meu culto.
Eu acho que eu cultuo o... Como é que eu posso dizer? Acho que eu sou cientificista demais.
Ah.
Acho que eu dou moral pra cientista demais. O que a ciência fala, eu acredito muito mais cegamente. Eu acho que eu peco nisso. O que é um pensamento meio científico, então eu já estou de volta pra volta do culto.
Não vai conseguir sair.
Entendeu?
Só vai conseguir te libertar quando tu entrar num outro culto que é só um pulo de fé. Que é só acreditar no Z. É teu único jeito de te libertar.
É entrando na nave.
Vitor, leva um casaquinho. Tá aqui uma sacola plástica.
É, isso aí. Uma garrafinha d'água.
Tem R$5 pra botar no bolso aí.
É, fi, valeu, galera. Então é isso, Alexandre Nickel. Essa é a história dos cultos bizarros Heaven's Gate.
Tchau, tchau.
Tchau, beijo.